Oi, meu nome é Natália e esse é o 213º episódio do Para Dar o Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu agora tô bem, mas até contando uma curiosidade pra quem tá chegando agora na nossa mesa de bar, eu geralmente divido o episódio em duas partes, que é esse primeiro momento em que eu falo como eu tô, e o segundo momento em que eu entro definitivamente no episódio. Mas isso aconteceu de uma forma não pensada. Isso começou a acontecer nos primeiros episódios do Para Dar Nome às Coisas. Se eu não me engano, o primeiro e o segundo não tem essa parte. Eu acho que eu só apresento o número do episódio e já começo. E depois começou a acontecer porque começou de eu escrever ou de eu pensar no tema num determinado dia, no começo da semana, e só gravar no final da semana. Então, a forma com que eu tava, aquilo que eu tava sentindo mudava de um dia pro outro. E aí eu comecei a falar o que eu tava sentindo no abre e depois entrava no episódio. E aí agora mantive a tradição, né? Mesmo quando, o que geralmente acontece nos últimos anos, né? Mesmo quando eu penso no tema e já venho gravar, ou mesmo quando eu escrevo já venho gravar e que tudo acontece no mesmo dia, eu continuo mantendo a tradição. Mas você sabe que no meu aniversário desse ano eu ganhei um presente da D. A Dé é minha amiga, assim, irmã de alma, né? E ela me deu um presente que é um tarô infantil. É um tarô de cartas que tem a função ali, que ele se propõe a ser um diálogo da sua criança interior com você. Então, todas as cartas são coisas que a sua criança interior te diriam se você pudesse conversar com ela. Inclusive, eu postei no meu Instagram pessoal, @natiopes, e o no Para Dar Nome às Coisas também, no Instagram do Para Dar Nome às Coisas, algumas dessas cartas. E aí, eu pedi para vocês escolherem um número, e aí fui revelando essas cartas, e é um tarô muito legal, e é muito gostoso, assim, é meu momento de leveza. E aí, tem uma coisa desse tarô que é muito interessante, porque esse tarô traz muitos sentimentos e muitas ideias. Então, tem lá a carta medo, tem a carta amigo, tem a carta liberdade, enfim. E é como se sua criança interior estivesse falando com você mesmo, né? Então, tem uma carta que é, acho que é cura. E aí, a definição da carta cura é quando você vai falando sobre aquilo que você tá sentindo até aquela coisa ir embora. E aí, porque eu usei esse tarô duas vezes nessa semana, eu acho que eu tava com um pouco dessa linguagem no meu corpo. Usei, acho, o tarô na terça e usei na quinta, e aí corta pra hoje, que é domingo. Eu acordei, gente, eu tava um cão, assim. Hoje, domingo, eu acordei o cão de estressada, eu tava irritada. Sabe quando você tá de saco cheio, assim, tipo, tá irritada mesmo? E eu tinha algumas coisas pra fazer hoje, e algumas coisas que envolvem a Mã. A Mã, que faz a identidade visual do Para Dar Minhas Coisas, a Mã, que também é minha namorada, e a gente tava junto aqui, tinha uma lista de coisas pra fazer. E eu o tempo todo tentando controlar a minha irritação, né? Assim, do tipo, cara, eu tenho que dar conta disso, eu não posso descontar nas pessoas. E aí teve um momento que a gente saiu pra resolver um negócio na rua. E quando a gente voltou, a gente foi cozinhar. E aí eu coloquei um frango na pressão e tudo mais, com coentro. Quem ouviu o episódio da semana passada pegou a referência. Coloquei um frango pra cozinhar com coentro na panela de pressão. Coloquei umas batatas e cenouras dentro da air fry pra fritar. E aí eu falei pra mamãe, eu vou dar uma deitada, 10 minutos, porque eu preciso deitar. E eu tava com um cansaço, gente, um cansaço físico que juntou com o meu estresse. E aí eu fui deitar. Foi muito engraçado, porque daí deitei e tudo mais. E aí quando eu levantei, eu falei, gente, parece que eu tô nova, né? Eu não sei o que aconteceu, assim, mas parece que eu tô nova. E aí eu me peguei lembrando que a minha mãe, eu cresci vendo minha mãe fazer isso. Olha que louco, assim, né? Como a gente vai se parecendo em muitas coisas com os nossos pais ou com os nossos cuidadores, né? Que é bonito isso, assim, em alguma medida, né? Em alguns aspectos. Mas porque eu cresci minha mãe saindo pra trabalhar, minha mãe sempre trabalhou fora, 3 filhos e tudo mais. ela tinha uma rotina muito insana, né? Como toda mulher com filhos e que trabalha fora, enfim, que tem toda essa demanda. E aí eu lembro muito da minha mãe, ela entrava no trabalho de coisa de 5 da tarde, fazia outras coisas pela manhã, mas eu lembro muito dela falando, eu só preciso deitar 15 minutinhos. Se eu deitar 15 minutinhos, eu levanto inteira. E eu nunca consegui entender isso, porque eu falo assim, gente, quem dorme em 15 minutos, assim, né? E aí corta pra você na vida adulta, você fala assim, minha filha, se me der um minuto, eu durmo, né? Mas aí eu deitei, e quando eu levantei, eu tava inteira, assim. E aí eu falei, caramba, é isso. Às vezes a gente fica adiando aquilo que a gente precisa fazer. Se eu tivesse deitado 10 minutinhos antes, talvez meu mau humor teria passado, ou não, né? Mas, enfim. Mas o que eu queria dizer é que eu tava com essa linguagem do tarô na cabeça, e aí eu fiquei pensando na minha irritação, porque eu tava muito irritada, assim. E acho que irritação é muito... Tem uma coisa da irritação, tem um aspecto da irritação, que é aquela coisa de você não querer que nada chegue perto de você, né? Que nada chegue perto de você, ou que nada venha pro seu espaço. E aí eu fiquei pensando no aspecto da minha irritação como um... como algo, como se meu corpo estivesse dizendo que não é pra ninguém se aproximar e ninguém pra colocar mais nada no meu pratinho, porque ele já tá pesado demais, sabe assim? Irritação como aquilo que tá sinalizando pro outro, né, de um jeito que não é o melhor jeito, né? Então, a gente precisa pensar na irritação e também dar uma resposta adequada a ela. Mas fiquei pensando na irritação como essa linguagem em que... o nosso corpo tá sinalizando de que ele tá cansado demais, né? E... Ou de que alguma necessidade me vê a imagem de recém-nascidos, né? Que quando estão com sono, ou quando estão com fome, ou quando... eles ficam irritados, né? E aí a irritação começa a sinalização de que tem uma necessidade ali que não tá sendo atendida. E aí, muito simbolicamente, sem perceber isso, mas quando eu deitei, e aí eu descansei por 15, 10 minutos, eu levantei e a irritação tinha passado porque a minha necessidade tinha sido atendida, assim. Então, como a gente gosta de dar nome pras coisas, eu achei essa percepção interessante, assim, de caramba, né? Aí eu tava irritada porque eu tava ali com uma necessidade que não estava sendo atendida, e a irritação não estava só sinalizando para mim que tinha uma coisa ali não sendo atendida, mas era quase uma sinalização para o outro também, de não coloca mais nada no meu pratinho que eu não vou conseguir segurar. E eu achei interessante perceber isso, e foi uma percepção que eu pensei, né? Falei, nossa, eu preciso ficar mais atenta às minhas irritações, assim, de me perguntar mesmo, né? Qual necessidade não está sendo atendida e eu posso atender essa necessidade? Como posso atender essa necessidade, né? E quando não for possível atender, porque às vezes não é, como que eu posso canalizar isso para que não seja destrutivo, né? Para que não seja destrutivo para mim, quando faz sentido que não seja destrutivo para o outro, enfim. É interessante olhar de novo, né? Eu falei dessa frase num episódio anterior, assim, antigo, mas que eu vi uma frase na página da Comunicação Não Violenta, que era isso, assim, né? Deixar que os nossos sentimentos... Deixa eu até procurar aqui de novo, peraí. A página é Instituto CNV Brasil. C de comunicação, N de não violenta e V de violência, né? De não violenta. Brasil. E aí tem uma frase nessa página que é: deixe que seus sentimentos sejam seus guias e não seus mestres. E acho que é um bom exemplo pra quando a gente fala de irritação em alguns casos, né? Porque às vezes a irritação, ela também, quando ela aflora, ela faz com que a gente rompa com coisas que a gente deveria romper. Então, por isso que também é preciso tomar cuidado com as coisas que a gente corta, né? Como eu disse no episódio, calma e generosidade ao olhar pra dentro. Às vezes, um aspecto do que parece ser um defeito é, na verdade, uma qualidade. A gente precisa da irritação pra colocar limites, muitas vezes, pra sair de lugares que estão adoecendo. Então, é importante. Mas, eu achei interessante perceber a irritação como aquilo que tá sinalizando pra você e pro outro, né? Que tem alguma coisa ali que precisa ser respeitada, acolhida, atendida, enfim. Achei interessante. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa, gente. Tem sensações, percepções, intuições, insights que eu trago pra dar minhas coisas e que são pra mim mantras, que são pra mim como uma rede pra alma, assim, que a alma descansa, sabe? E pra mim essa é uma das percepções mais bonitas, eu acho que eu arriscaria dizer, desse ano. Não é algo que eu acho que seja completamente novo, mas algo se fez novo dentro de mim, sabe? foi uma virada de chave que foi nova para dentro de mim e que foi para mim um convite também ao descanso, e eu espero que faça sentido para você e que, se não fizer, que pelo menos te faça uma boa companhia. Boa audição. Sabe que na adolescência eu cresci, nasci no mesmo lugar, né? No mesmo prédio, no mesmo condomínio. E na adolescência a gente conhecia, além de ter muitos amigos no prédio, no condomínio, a gente conhecia a família dos nossos amigos, né? Porque a gente cresceu tudo junto ali. Então sempre um tava na casa do outro e vai lá buscar um pouco de açúcar na casa da sua amiga e volta. E aí daqui a pouco é a pessoa batendo na sua casa pedindo a vassoura, sabe assim? Então a gente meio que se conhecia todo mundo. E na adolescência, a família de uma amiga minha tinha um hábito que eu achava muito interessante. Ela devia ter, acho que 15, 16 anos, 14, mais ou menos nessa faixa. E eles tinham um hábito que eu achava muito interessante, que era quando essa minha amiga ia para um casamento, para uma festa, para a quermesse do bairro, para o jantar de noivado da prima de terceiro grau, para o almoço beneficente que a igreja estava fazendo, sabe assim? Para aquele restaurante que inaugurou no bairro e que tinha um preço bom e tinha caído vale-refeição. Quando eles iam, quando a família da minha amiga ia fazer alguma coisa que incluía essa minha amiga se arrumar, colocar uma roupa diferente, a mãe dela ia até a cômoda da sala, então a família ali tava se organizando pra sair, e antes de sair, a mãe dela falava: calma aí, peraí, só um minutinho, e a mãe dela ia até a cômoda da sala. Era uma cômoda de madeira, lembro até hoje, era uma cômoda de madeira bem comprida, assim, e a mãe dela gostava muito de artesanato, então tinha um artesanato que era uma espécie de um artesanato feito numa garrafa pet. A mãe dela tinha cortado a garrafa pet no meio e tinha decorado com uns enfeitinhos, assim, como se fosse um lacinho de cetim. E ela colocava algumas coisas dentro dessa garrafa pet. E eu lembro que ela sempre ia até a cômoda, abria a gaveta da cômoda, enfiava a mão dentro da última gaveta e tirava de lá uma máquina fotográfica analógica. Aquelas máquinas fotográficas que você tinha que colocar o filme dentro da máquina, que não era uma máquina digital, né? Acho que talvez os mais novos que sentam aqui na mesa não tenham visto ainda, ou não tenham tido a oportunidade de usar, né, uma máquina, mas era uma máquina que você colocava o filme, aí você batia a fotografia, e aí você precisava esperar bater todas as poses. Então era, você comprava o filme e vinha 16 poses, isso quer dizer 16 fotos, né? Então você tirava as 16 fotos e aí você mandava pra uma fotótica pra revelar essas fotos, e só aí você ia saber quantas fotos se salvaram, se ficaram bonitas, se ficaram feias, se queimou, se não queimou. Era só aí, porque não tinha como você ver antes, né? Mas era isso. Toda vez que minha amiga tava arrumada lá com seus 14, 15, 16 anos, a mãe dela ia até a última gaveta e tirava de lá uma máquina fotográfica analógica. E aí minha amiga colocava as mãos na cintura, marcando o vestido, né, o meio do vestido, ou marcando a camiseta customizada que a mãe dela customizou na máquina de costura, ou marcando a cintura ali do macacão que a avó dela costurou. E a mãe dela dizia: posso bater? E aí ela se arrumava na frente da cômoda da sala e a mãe dela tirava a foto ali dela arrumada, né? Ela dizia: pode, mãe, pode bater. E a mãe dela tirava. E aí nas vezes em que a gente ia sair juntas, né, que a gente ia fazer alguma coisa juntas, ia conhecer o novo shopping que abriu no bairro, das vezes que a gente ia no aniversário de uma de nós, né, de uma das amigas e tudo mais, eu via essa cena acontecer. Eu via essa cena dela sendo fotografada pela mãe, da mãe perguntando se podia tirar a foto. Eu lembro de ver essa cena delas torcendo, né? Ai, tomara que tenha ficado boa, né? Tomara que não tenha queimado. E via essa cena delas não tirando novas fotos, porque, afinal de contas, o filme da foto era caro, né, para uma família ali de classe média baixa. Era caro comprar filme de foto. Elas compravam ali um filme com 12 poses, com 36 poses, quando o dinheiro tava sobrando um pouquinho. E aí elas tiravam as fotos realmente no limitado ali, né? Então era uma foto por ocasião. e torcia pra ter dado certo, pra não desperdiçar. E aí, quando a mãe dela tirava a foto, a minha amiga desmanchava a pose, e aí a gente podia se aproximar dela e falar: vamos, o pai da fulana de tal tá esperando a gente na garagem. Ou vamos, meu pai vai levar a gente. E aí a gente ia pra festa. It's been a long time coming since your way. Você sabe que mesmo adolescente, mesmo tendo ali a mesma idade que minha amiga, 14, 15, 16 anos, eu sempre achei aquele hábito, aquele comportamento da família da minha amiga muito interessante. Eu acho que mais do que interessante, eu sempre achei de uma simplicidade bonita. Eu sempre achei de uma singeleza, de uma delicadeza. Eu sempre achei muito bonito aquilo. E sempre achei porque não era comum que a minha amiga colocasse, né, um vestido ali de crochê que a avó dela tinha feito, dito pra ela: guarda com cuidado pra não manchar, guarda com cuidado pra não estragar. Não era sempre que ela colocava aquela camisa customizada, que era aquela camisa que era pra sair. Não era sempre que ela colocava aquele vestido que a mãe dela tinha comprado na feira, com o dinheirinho que tinha sobrado. Não era sempre que ela colocava aquela roupa. A família dela era, financeiramente falando, muito parecida com a minha. Então, tinham roupas que eram roupas pra sair. E não era sempre que tinha uma ocasião especial pra sair. Não era comum pra nenhuma de nós aquilo. Então, quando isso acontecia, quando a família dela se mobilizava pra fotografá-la, é porque antes elas tinham reconhecido que aquele era um momento especial. Quando a família dela se organizava ali, quando a mãe dela enfiava a mão no fundo da gaveta para tirar uma foto dela toda arrumada e para gastar uma pose daquela máquina fotográfica, é porque as duas ali, é porque a mãe dela reconhecia que aquele momento era um momento importante. Acontece que esses dias eu tava arrumando meu quarto, num sábado à noite, e enquanto eu arrumava meu quarto ali no sábado à noite, com várias pilhas de roupa no chão, tentando decidir ali qual camiseta eu ia doar, qual ia ficar, se aquela roupa tava realmente muito ruim e precisava ir embora. Enquanto eu tava ali arrumando as coisas no chão do meu quarto, um bar na rua da minha casa tava tocando uma playlist maravilhosa, assim, daquelas que vai de Evidências até Banda Eva, de Banda Eva até Fundo de Quintal, de Fundo de Quintal até Furacão 2000, sabe, assim? Aquela playlist que, cara, que você sabe cantar todas as músicas, e além de saber cantar todas as músicas, você dançaria até o chão todas as músicas, e você suaria bicas em todas as músicas. Era exatamente isso que estava acontecendo enquanto eu estava sentada no chão, arrumando o meu quarto, arrumando a gaveta, arrumando meu armário. Tinha uma banda tocando no bar na rua da minha casa, assim. E enquanto eu tava ali, arrumando minhas coisas, enquanto essa banda tava tocando, eu fui confrontada, né, com a minha decisão de ficar sábado à noite em casa, né? Eu fui confrontada com essa ideia de que tinha algo muito legal acontecendo na rua e que eu tava em casa, né? E que eu tava ali nada menos divertido do que sentar no chão do quarto arrumando o armário, né? Que era exatamente o que eu tava fazendo, assim. E aí eu fui meio que invadida por uma sensação de que parecia que meu sábado não estava sendo o que ele deveria ser. Parecia que o meu sábado deveria ser extraordinário e incrível e super divertido. E na verdade eu estava ali, sentada no chão do quarto, tentando decidir se eu ia doar aquela calça ou não. Se eu ia jogar fora aquela camiseta ou não. Parecia que tinha algo de errado com aquele momento. Por um momento pareceu que tinha algo de errado com aquele momento. sensação ela não durou muito. Essa sensação durou poucos segundos, assim, porque logo em seguida, meus amigos de bar, e eu acho bonito e encantador como o nosso inconsciente funciona, mas logo em seguida eu fui invadida por essa memória da minha amiga na adolescência. E eu fui, porque eu não sei você, mas eu acho que muitos de nós têm uma versão nossa, né? Então, no meu caso, eu tenho uma versão de quem eu sou, tenho uma Natália dentro de mim que é tipo recordista de fim de semana. Não aqueles recordistas que só correm ou jogam bola ou jogam vôlei ou disputam campeonatos no fim de semana, mas uma Natália, uma versão sua que quer que todo fim de semana seja incrível. E não só que quer que todo final de semana seja incrível, como seja o melhor do que foi o anterior, assim, como se ele pudesse bater o recorde do que foi o fim de semana que passou. Assim, que seja mais especial do que foi o último. E eu acho que não tem nada de errado com isso, inclusive eu acho ótimo que a gente deseje isso, mas aqui do lado de cá do gravador, aqui nessa casa na Zona Sul de São Paulo, aqui nesse apartamento comum demais, aqui na minha casa, eu preciso vez ou outra colocar essa versão minha, recordista, essa versão minha que é recordista de fim de semana de achar que sempre esse tem que ser melhor do que o outro. Aqui, nessa casa, às vezes eu preciso colocar essa versão minha no colo e dizer pra essa versão minha que a vida é mais parecida com a vida da minha amiga da adolescência, sabe? Que os momentos absolutamente especiais de um semestre ou de um ano, eles cabem num filme de 36 poses. Que os momentos de tirar o fôlego, que os momentos que são memoráveis, que os momentos que são indescritíveis, que aqueles momentos que a gente olha pra eles e fala, cara, esses daqui eu revelaria e colocaria num porta-retrato, esses momentos, a maioria deles cabem num filme de 36 poses. Se a gente olha para o semestre, para um semestre da nossa vida, se a gente olha para um ano da nossa vida, talvez a gente reconheça, embora não sem dor, que os momentos extraordinários da nossa vida, aqueles que tiraram o nosso fôlego, sabe? Aqueles que foram um encantamento profundo em que a gente sentiu no corpo inteiro, que a gente se arrepiou de felicidade, aqueles que valeriam uma foto tirada com uma máquina de fotográfica analógica guardada no fundo da gaveta, que os momentos que valeriam essa foto talvez caibam num filme de 36 poses. It's been a long time coming since your way. Eu não sei, meu amigo, minha amiga, meu amigo de bar, como isso bate pra você, mas pra mim, pensar nisso é tão bonito e tão, tão libertador, porque eu acho que hoje a gente tira foto de tudo e eu acho que isso é muito legal. Eu acho que é muito massa a gente poder registrar as coisas em stories de 24 horas. Eu acho muito legal essa possibilidade que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um sintoma do nosso tempo, da nossa época, um quase ressentimento por perceber que a vida é, na maior parte do tempo, muito cotidiana, muito rotineira, muito ordinária mesmo, sabe? Muito comum, muito simples, muito segunda a sexta, bate o cartão, volta pra casa, sabe assim? Perdi o ônibus, encontrei o ônibus, e aí a felicidade é ter encontrado o ônibus. E é isso que eu acho lindo, assim, de perceber. É que não é que não tenham momentos de felicidade e encantamento, eles têm o tempo todo, e principalmente nessa segunda a sexta. Agora eu trabalho de home office, mas eu lembro quando eu trabalhava presencialmente, a minha alegria cotidiana era, tipo, pegar o busão e poder sentar na poltrona vazia. Era ter poltrona vazia. Era, às vezes, também, tipo, chegar no ponto e o ônibus tá lá. Era... Eu lembro de várias vezes, eu trabalhava em Osasco e eu chegava no trem e ficava, nossa, ainda bem... Ainda bem não, eu ficava assim, tomara que o tiozinho da pipoca rosa esteja lá. Tomara, tomara, porque às vezes eu saía do trabalho com muita fome, assim. E aí o tiozinho da pipoca tava lá e eu ficava muito feliz, assim. E é isso, assim, eu acho que a vida é, na maior parte do tempo, muito cotidiana, muito rotineira, muito ordinária. E isso, de verdade, não é normalizar ou romantizar o perrengue, não é sobre isso, eu acho que é além disso, assim, é sobre reconhecer que as alegrias cotidianas, essas que acontecem de segunda a sexta, essas que acontecem de janeiro a fevereiro ou de fevereiro até abril, essas coisas que acontecem no dia a dia mesmo, no cotidiano, são ordinárias mesmo, são cotidianas mesmo, são simples mesmo. São coisas que você não tiraria uma foto e revelaria, né? Que você não faria tirar a máquina de fotografar do fundo da gaveta. Não, não tiraria, assim. Porque essas alegrias, elas são rotineiras, elas são ordinárias. E que por mais que a gente possa sacar o celular e tirar foto, nem tudo vai despertar em nós o desejo de fotografar e revelar, porque momentos extraordinários são o que são. Extraordinários. Eles acontecem de vez em quando. E eu sei que isso pode bater em alguns de vocês que estão dividindo a mesma comigo, quase como um pessimismo num tempo em que a positividade impositiva tá aí, né? Como se a gente precisasse o tempo todo ser muito positivo e ser muito satisfeito. Eu sei que isso pode bater num tempo da positividade tóxica quase como um pessimismo, mas eu acho que isso é de um realismo tão fundamental. Eu acho que isso é de um realismo tão importante. Eu acho que é tão fundamental saber que os momentos extraordinários são o que são. Eles são extraordinários e por isso acontecem de vez em quando. Porque eu acho que quando a gente aceita isso, aí sim, a gente tá livre pra encontrar felicidade na vida possível, assim. Felicidade na vida corriqueira. E de novo, e mais uma vez, não se deve normalizar o absurdo, né? Não se deve normalizar a dificuldade, o perrengue. Não é sobre isso que eu tô falando e eu nunca vou dizer algo nessa linha, né? Mas o que eu tô dizendo é sobre se abrir para felicidades possíveis, tirando essa ideia de que a vida, para ser boa, ela precisa ser extraordinária o tempo todo. Sabe que anos atrás eu trabalhei com uma moça que, pra mim, ela é um pouco da síntese disso. Um dia ela tava me contando que ela tava cozinhando feijão em casa pra colocar na marmita do dia seguinte. Aquela coisa que você chega em casa e ainda com a roupa do trabalho vai pro fogão pra fazer a marmita, porque se você tomar banho, você deita e dorme, não tem outra. Melhor fazer logo. E aí ela tava ali no fogão, cozinhando feijão pra marmita do dia seguinte. E uma ideia surgiu na cabeça dela. Ela pensou, cara, e se eu juntasse uma grana, economizasse daqui, economizasse de lá, e eu fosse passar um tempo nos Estados Unidos? E se eu morasse fora um tempo? Se de repente não fosse Estados Unidos, se de repente eu fosse pra Austrália e eu vivesse um tempo lá? E aí ela se permitiu pensar um pouco naquilo, mas daí o feijão ficou pronto, ela lembrou que tinha que fazer salada, ela foi buscar o pote pra colocar a comida dentro e esse pensamento foi embora. Até que na semana seguinte ela pensou naquilo de novo e na outra semana ela pensou de novo. E aí um dia ela decidiu dividir isso com o companheiro dela, com o namorado dela, e ela falou, cara, e se? E ele falou, vamos nessa, vamos pensar nisso. E aí foi muito bonito, assim, acompanhar esse processo deles de se prepararem durante 3 anos para essa mudança, para viver esse algo que seria extraordinário. Mas foi muito bonito porque a todo tempo eles pareciam saber ou perceber que o que aconteceria antes daquele sonho e depois daquele sonho talvez fosse comum e ordinário, Sabe aquela coisa assim de, putz, viajar e morar na Austrália é muito legal, mas nesse processo, até esse sonho, tem muita coisa chata de, tipo, ter que regularizar tal documento e fazer outra coisa e ter que ficar 8 horas na fila pra resolver aquela história e tem que fazer não sei o que lá de comprovação e tem a prova que aí não passa e aí depois você tenta de novo e não passa de novo. Foi muito bonito acompanhar esse processo de ver o quanto eles tinham uma visão nítida desse processo, de entender que tinha algo extraordinário para acontecer, mas que esse algo extraordinário, ele estava fincado no meio de duas coisas ordinárias, que era o antes da viagem e o depois da viagem, assim. Foi muito bonito perceber eles negociando com aquilo que seria extraordinário, sabendo que para acontecer esse extraordinário, eles teriam que fazer coisas que não eram extraordinárias. Então eu lembro de fases, assim, de dias que a galera se reunia na redação e falava, cara, vamos fazer tal happy hour. E ela falava, cara, eu não posso, porque eu não vou conseguir, na minha condição e no meu contexto social, eu não vou conseguir viver duas coisas extraordinárias ao mesmo tempo. Então eu vou ter que abrir mão de uma coisa pra viver outra coisa, assim, né? E era muito bonito isso, assim, pra mim, porque eu acho que era de um compromisso com a realidade, eu acho, sabe? Em alguma medida, que eu achava encantador, assim. E claro que todo mundo gostaria, né, de viver coisas extraordinárias simultaneamente, sem abrir mão de nada. Mas eu acho que isso, pelo menos nesse campo, né, no campo financeiro, né, nesse caso da minha amiga, que precisou abrir mão de algumas coisas que seriam muito legais pra ela viver outra coisa que seria legal, essa coisa de não abrir mão tá reservada aos herdeiros, né? Não é o nosso caso. Mas eu acho que tem uma coisa da própria feitura da vida, assim, né? Da própria feitura da vida, dessa coisa de que coisas extraordinárias, elas estão fincadas no meio de coisas ordinárias, né? De que a gente vive coisas ordinárias e aí a gente vive uma coisa muito extraordinária. Sei lá, eu gosto de pensar, por exemplo, em grandes marcos, né? Por exemplo, você passa naquela empresa que você queria muito, né? E aí aquilo é um momento extraordinário. Mas aí passa um ano e você tá vivendo vários momentos ordinários depois de um momento extraordinário. Ou você queria muito passar numa prova, e aí você vai e passa nessa prova, e esse momento é extraordinário. Mas aí depois você entra no curso e você vive vários momentos ordinários depois desse momento extraordinário, né? Você queria muito engravidar, e aí o nascimento do seu filho, caramba, cara, que momento extraordinário. Mas aí vem o segundo a sexta, e aí são vários momentos ordinários, e não só ordinários, mas às vezes chatos, às vezes, e cansativos, às vezes, e difíceis pra caramba, às vezes, porque isso é um pouco... Se a gente olhar pra todas as coisas, né, é basicamente essa lógica, né? Tô lembrando aqui das minhas festas de aniversário quando eu era criança, assim, que tinha uma coisa que era extraordinário quando fazia aniversário. Quando minha mãe enrolava os brigadeiros e quando ela chamava os meus amigos e aí tinha bexiga e na época eu gostava muito das músicas da Xuxa e ela colocava as músicas da Xuxa e aquilo era extraordinário, mas aí chegava segunda-feira e eu tinha que ir pra escola, né? Porque o momento extraordinário, ele era seguido por momentos ordinários, até que tivesse um outro momento extraordinário. Mas os momentos extraordinários são exatamente isso, são o que são, né? Eles são extraordinários, ou seja, eles acontecem de vez em quando. Passing pastures of golden green, John Prine with the windows down, planting new trees. Tempos depois daquela viagem, eu conversei com essa minha amiga e ela me disse que se voltasse no tempo, ela tomaria a mesma decisão de novo, assim. Ela disse que foi uma das melhores coisas que ela fez, ter colocado tudo numa mala e viajado pra Austrália, assim. Ela falou, Nath, tô aprendendo muita coisa aqui, tá sendo muito legal viver essa experiência com meu companheiro. Assim, se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo, assim. Mas ela me disse que parte dessa decisão ter sido ótima, última parte da vontade dela repetir essa decisão de novo tinha a ver com a consciência de que uma hora aquela coisa seria extraordinária, pareceria extraordinária, mas que em algum momento ela ficaria comum. Porque no fim das contas, essa era uma vida como todas as outras. Ela tava me dizendo, eu sempre tive consciência de que por um tempo essa seria a melhor decisão da minha vida. E aí teria um dia qualquer em que essa decisão, como que se sozinha, ela desceria desse pedestal e se tornaria uma experiência comum, para que até eu pudesse viver outras coisas, assim. Mas não como se estivesse fazendo um favor para mim, acho que isso é um sintoma secundário, né? Para que eu pudesse viver outras coisas, mas tinha a ver com a sensação de que o extraordinário, ele passa, né? E aí a vida fica ordinária. Fica ordinária de novo, fica comum de novo, fica cotidiana de novo, até que um outro momento extraordinário acontece e alguém pega a máquina no fundo da gaveta e fala: a gente precisa fotografar isso aqui, porque isso não é comum, porque isso é extraordinário, sabe? E eu não tô aqui querendo dizer que a vida do dia a dia, a vida segunda a sexta, não tenha seus encantos. Eu espero que eu tenha conseguido me explicar nisso, porque eu sei que os meus amigos de bar mais antigos sabem quem eu sou nesse aspecto. Porque eu sou essa pessoa que acredita demais no cotidiano, assim, que tem coisas extraordinárias acontecendo no cotidiano. Sou fã do cotidiano. Essa pessoa sou eu. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que a gente só fica em paz. Acho que mais do que só fica em paz, assim, eu acho que a gente só consegue ver graça, acho que é isso, acho que é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que a gente só consegue ver graça na vida, assim, na vida cotidiana, na vida ordinária, quando a gente entende que nem sempre vai ser espetacular, assim. Quando a gente entende que nem sempre vai ser surreal de maravilhoso, assim. Que nem sempre a gente vai perder o ar, assim. Aí eu acho que quando a gente reduz essa expectativa de que vai ser surreal, aí eu acho que a gente pode ver encanto no cotidiano, assim, e claro, né, que também não vai ter encanto no cotidiano sempre, assim, não vai ser sempre maravilhoso, assim, não vai ser sempre encantador, assim, né, ao mesmo tempo que não vai ser extraordinário sempre, não vai ser encantador sempre, né, mas eu acho que quando a gente calibra as nossas expectativas em relação à vida, é isso que eu quero dizer, e entende que os momentos extraordinários, eles são extraordinários, eles são de vez em quando, aí eu acho que a gente consegue sentir a felicidade possível. Since your way to this life, away from the noise, knowing your solitude. E falando isso, eu lembro muito de uma pergunta, né, que chegou no nosso quadro, o Mesa Pra Dois, lá do Apoia-se, que é o nosso financiamento coletivo, e a gente tem um quadro em que eu respondo perguntas em vídeo. E aí teve um ouvinte que perguntou, ele mandou uma história e ele me perguntou se eu achava que ele tava apaixonado pelo que aquela história tinha sido, se ele ainda gostava do rapaz, né? Tipo, era uma história em que ele tinha se relacionado com uma pessoa, tinha sido uma relação muito ruim, e aí ele terminou com essa pessoa. E aí depois ele conheceu uma outra pessoa que era muito legal, e aí essa relação que era muito legal, ela tinha momentos de tédio, assim. E aí ele tinha saudade desse frenesi anterior. Gente, isso é um barulho de chuva, tá chovendo pra caramba aqui, espero que não esteja interferindo tanto no áudio. O que eu disse pra ele é um pouco do que eu acredito, assim, que eu acredito na vida e eu acredito nas relações, que os momentos extraordinários nas relações, eles existem, eu acredito neles, assim. Mas eu acredito que eles não são a regra, eles são a exceção. Principalmente, acho que no começo é mais fácil, né, a gente viver momentos extraordinários. No momento da relação, da paixão, da descoberta, é mais fácil. Mas quando a relação vai se consolidando e ela vai se solidificando, eu acho que é mais comum os momentos ordinários do que os extraordinários. Isso em qualquer relação, eu acho, né? E eu acho que fazer as pazes com isso é também fazer as pazes com a realidade. Eu acho que quando a gente faz as pazes com a realidade, eu acho que a gente pode ir vendo a vida como ela é e entendendo que foi o que eu entendi, né? Naquele sábado que eu tava dobrando as roupas, né? No chão do meu quarto. Que tem alguns sábados que vão ser exatamente isso, assim. Que tem sábados que eu vou dançar e sair segurando o sapato na mão. E tem sábados que vão ser sentada no chão do quarto, arrumando meu armário, arrumando as minhas gavetas. né, que vão ter dias da minha vida, que tiveram dias da minha vida com 36 anos, que foram de tirar o fôlego e que se eu pudesse, eu tiraria fotografias para revelar e lembrar a vida inteira. E tiveram dias tão cotidianos, tão comuns, tão ordinários que eu mal me lembro. Mas o que é isso, se não uma vida comum, se não uma vida normal? Assim, eu tenho desejado muito pra mim que eu viva de forma coerente com a realidade, assim, que eu viva sabendo que eu vou viver ainda muitos momentos extraordinários, mas que depois desses momentos a vida vai ficar comum, cotidiana, às vezes até chata. E que não tem nada de errado com a minha vida comum, cotidiana e até chata, porque a minha vida é muito parecida com todas as outras, assim. Claro, com as subjetividades e especificidades, mas suspendendo o que é subjetivo e individual, suspendendo o que é características muito próprias da minha vida, a minha vida é muito como todas as outras, assim, com momentos extraordinários e momentos chatos e cotidianos, e por isso que eu acho que é tão importante a gente também ter em mente isso, né? Porque num tempo de tantas telas, né? E de tantos filtros, num tempo de tantas narrativas extraordinárias, né? Digitalmente extraordinárias, é importante lembrar que não importa quem seja, momentos extraordinários são o que são. Extraordinários, portanto, não acontecem o tempo todo. Pode ser que tenham pessoas que consigam acessar mais momentos extraordinários porque tem, por exemplo, mais recursos financeiros, né? Porque tem mais acessos, mais privilégios, enfim. Mas eu acredito de verdade, assim, que mesmo essas pessoas não conseguem ter momentos extraordinários todos os dias. Até porque é isso, né? Tem aquela ideia de que a gente se acostuma. Acho que é a esteira hedônica, se eu não me engano, do hedonismo. Que fala que existe um estudo, né? Que diz que a pessoa que sofreu um acidente e ela teve uma parte do corpo modificada para sempre, de repente perdeu uma perna ou perdeu um braço, e a pessoa que ganhou na Mega Sena, elas vivem a pessoa que sofreu acidente, uma tristeza muito profunda, a pessoa que ganhou na Mega Sena, uma alegria muito, muito maior, muito grande, mas que depois de 5 anos essas pessoas tendem a voltar pro nível de felicidade que elas tinham antes desses dois eventos, né? Então isso quer dizer, eles usam esse exemplo para dizer que mesmo quando a nossa vida é modificada radicalmente, pro bom ou pro ruim, a depender do jeito que a gente vai olhar para essa situação e do quanto essa situação impactou na nossa vida, mesmo quando isso acontece, a gente tende a voltar para o mesmo nível de felicidade, assim. Então, por isso também que os momentos extraordinários, eles são o que são, uma exceção, né? Eles não são a regra. A regra mesmo é a vida cotidiana. E eu acho que quanto mais rápido a gente faz as pazes com isso, mais a gente vai vivendo uma vida cotidianamente extraordinária. A gente vai vivendo uma felicidade possível. Isso, gente, espero que tenha feito sentido, espero que tenha feito uma boa companhia pra você, espero que tenha ficado claro que eu não tô falando aqui, pelo amor de Deus, sobre positividade tóxica, é o contrário disso, né, é literalmente o contrário disso, assim, aceitar que a felicidade, que a vida extraordinária é o que é extraordinária, é se desobrigar de querer ou de se desobrigar de tentar fazer a vida ser extraordinária pra caber na foto do Instagram. E é desconfiar de quem faz isso também. É desconfiar de quem vende uma vida extraordinária. Porque o que existe são vidas com momentos bons e ruins, altos e baixos. E é assim pra todo mundo, né? Vai se modificar a partir do recurso e acesso e privilégio e cada pessoa tem, mas vida extraordinária mesmo, o tempo todo, diariamente, cotidianamente, não existe. É isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder dar 5 estrelinhas pra gente, eu vou ficar muito feliz. Tem uma pessoa que escreveu aqui na caixa de perguntas dizendo que não sabia onde ficavam as 5 estrelinhas, ó. Você vai lá, clica no Para Dar Nome às Coisas, certo? No podcast. Aí tem a capa, do lado tá escrito Para Dar Nome às Coisas, Natália Souza. Embaixo você tem o botão de seguir, que é um botão muito bom de apertar também, porque daí sempre você vai receber notificação quando chega um novo episódio. E embaixo tem a sinopse, 2 linhas de sinopse, e aí depois já tem as estrelinhas. Você só não consegue dar as 5 estrelinhas se você já tiver dado, que é só uma vez. Mas se você não deu ainda, a gente vai ficar muito feliz se você der. E eu vou ficar muito feliz também se você clicar na capinha do episódio e escrever pra gente o que você achou desse episódio. Tem uma pergunta: o que você achou deste episódio? E aí você escreve lá, se você quiser, tiver afim também, né? Só se você quiser, tá bom? Obrigada pela companhia até aqui, um beijo e até semana que vem. Since your way to this life, away from the noise, knowing your solitude, to come.